Representantes de professores e secretários de educação destacaram em audiência realizada pela Comissão Externa de Combate à Covid-19 que, para reabrir escolas, é preciso garantir infraestrutura mínima de funcionamento para que os protocolos de segurança possam ser implementados. Com índices de infecção por Covid-19 diferentes em cada estado, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde já editou um documento com as diretrizes de ação para a reabertura das escolas, mas caberá às secretarias estaduais e municipais a elaboração de protocolos condizentes com a realidade local. A representante do Conced, Laura Souza, destacou que é preciso se organizar agora, antes da abertura das escolas, para que os alunos possam ser acolhidos e as aulas possam ser retomadas dentro das condições de ensino de cada localidade.
A gente não tem uma previsão de quando esse momento vai acontecer, vai variar muito em função de cada território, nem tanto é necessário que a gente se planeje. A gente precisa ter um planejamento muito claro, porque o desafio de retornar às atividades presenciais é muito grande. Então, por isso que esse documento já saiu, mas isso não é um indicativo de que nós estamos voltando às aulas presenciais, né? Esse momento, a maioria dos estados ainda não tem clareza de quando ele vai acontecer, e mesmo as redes onde apontam a data, os secretários de educação, eles têm muita clareza que essa data possível, ela é muito flexível em função dos resultados epidemiológicos no seu estado. Então, o Conced, ele parte dessa premissa que o primeiro ponto de partida para planejamento de retorno às aulas é fazer esse diagnóstico, que é exatamente esse momento que a maioria dos estados estão.
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Manuel, alerta para a necessidade de garantir a infraestrutura mínima para a comunidade escolar. Ele informou que, segundo dados do INEP, 80% das escolas públicas de São Paulo não têm sabonete para uso dos alunos. O representante do Ministério da Educação, Tomás Santana, afirmou que já foi elaborado um protocolo de biossegurança para universidades e institutos federais. Em relação à continuidade das aulas de forma remota, o Ministério vai realizar uma chamada pública ainda esta semana para suprir, até o final desse mês, com internet gratuita, 700 mil dos 906 mil alunos com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, matriculados em universidades e institutos federais.
Então, esse foi a primeira ação massificada para que as instituições tenham condições de retomar as atividades. A segunda ação foi, então, o protocolo de biossegurança para o retorno das atividades nas instituições federais.
Segundo o representante da organização não governamental Todos pela Educação, João Marcelo Borges, é preciso planejar a volta às aulas agora, antes da volta dos alunos. Mas para isso é necessário um trabalho intersetorial.
A gente não pode esperar as condições sanitárias permitirem o retorno às aulas para iniciar o planejamento do retorno às aulas. Essas coisas precisam ser feitas agora. Compras, contratos. Se a gente não começar agora, a falta de EPIs, a falta de insumos básicos vai acontecer também na educação.
A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, afirmou que, apesar de bem elaborados, não tem como protocolos de biossegurança serem implementados em escolas com infraestrutura precária.
E a gente precisa segurar os recursos financeiros necessários para as pequenas reformas, para a gente garantir uma pia com água e sabão. Acho que não dá para a gente pensar em retomada das atividades nas escolas que a gente não tem uma pia com água e sabão. A gente precisa garantir o recurso. E agora, porque nós estamos falando em retomada da educação, e a retomada da educação está ali na frente. Não vai ser, talvez, agora, no mês de julho, no mês de agosto, mas que seja em setembro. Dá tempo da gente fazer as pequenas obras nas escolas, mas para isso a gente precisa do recurso financeiro necessário para a gente fazer isso.
O representante da Fiocruz, Hermano Castro, afirmou que as escolas têm que andar em conjunto com a saúde, mas as instituições de ensino devem ser as últimas a abrir. Antes, é preciso garantir protocolos e condições para que eles sejam cumpridos. O presidente da comissão, o deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que serão encaminhadas as recomendações de ação para que os secretários estaduais e municipais de educação e o Ministério da Educação garantam a volta às aulas com tranquilidade para alunos, pais, professores e funcionários das escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.